Desde o início do século XX, o mundo científico já entendia a importância das bactérias para a nossa saúde. O ganhador do prêmio Nobel, William Metchnikoff, em 1908, ele realizou uma pesquisa inovadora sobre imunidade e probióticos. Ele observou os camponeses da Bulgária, nas montanhas do Cáucaso, que muitas vezes eles ultrapassavam 100 anos com certa vitalidade e bom humor, mesmo tendo uma dieta simples. Metchnikoff supôs que o segredo desses camponeses estivesse dentro das suas sacolas de couro, onde levavam leite. Esses camponeses, ao ir trabalhar, enchiam essas sacolas de couro. Após andar longas e longas horas com esse leite armazenado, o leite passava a ficar coalhado. As bactérias fermentavam o leite, como o Lactobacillus acidophilus, casei e outras dezenas de pequenos seres, que transformam as propriedades do leite, melhorando o perfil nutricional e tornando acessível milhões de bactérias para o intestino, para a nossa microbiota. Metchnikoff estava convencido que a saúde dos habitantes das montanhas estava associada às bactérias boas presentes naquela sacola de couro com leite fermentado. E eram essas bactérias as responsáveis pela longevidade daquelas pessoas. Metchnikoff é o cientista por trás do pensamento que iria culminar numa indústria ampla dos probióticos como iogurtes e outros fermentados. Ele foi um cara que abriu o caminho nas pesquisas, entendeu a importância das boas bactérias, revelou os segredos do que nós conhecemos como kefir e a importância de uma boa microbiota para a saúde humana. E nesse episódio a gente vai falar disso e muito mais com a nossa convidada Camila Victorino, do canal Pensando ao Contrário. Ela é bióloga, tem um grande conhecimento sobre microbiologia, bactérias, entre outros assuntos. Então a gente vai explorar os conhecimentos dela nesse papo, aprender mais sobre a importância dos probióticos e vários outros assuntos relacionados à saúde humana. Olá, leitores! Nesse episódio a gente conta com a presença da Camila Victorino, do canal Pensando ao Contrário. Ela é bióloga, formada pela USP, tem mestrado em Fisiologia Humana, com foco em Neurociência, e é doutora também em Neurociência. Hoje a gente vai falar com ela sobre evolução pessoal, ferramentas para transformar a nossa rotina. E para começar, Camila, fala pra gente um pouco da sua rotina matinal, como você organiza suas práticas para ter um bom dia e ter rendimento.
Eu acordo bem cedo, que eu gosto de acordar cedo, eu acho que a gente tem mais energia de manhã, mas claro que vai depender da pessoa, né? Mas geralmente é assim que funciona. E aí eu tenho uma rotina, eu tomo um café da manhã bem saudável, só com alimentos frescos, nada de alimentos processados. Eu não como pão, não como pão de manhã, só como frutas, faço meu próprio leite vegetal, tudo caseiro. E depois que eu termino de tomar meu café, aí eu faço meditação todo dia, mais ou menos meia hora. Ah. E depois eu vou ler. Aí eu leio um pouco, que eu gosto de ler todo dia de manhã. E depois eu faço os meus exercícios, né? Legal. Aí depois começo a trabalhar.
Muito bom. E nessa rotina matinal, e quando você fura, como você se sente? Como você organiza isso emocionalmente?
É difícil, realmente nem sempre é possível, às vezes eu tô muito cansada, acabo acordando um pouquinho mais tarde, mas eu simplesmente eu penso, se eu não conseguir hoje, o próximo dia eu vou tentar de novo. Aí eu vou sempre tentando, assim.
Sim, um self-talk positivo, né?
É, sim.
E aí tem muita gente que quer mudar, mas não sabe por onde começar. Como ela poderia começar uma rotina matinal mais saudável, como ela poderia ter um estilo de vida que impactasse menos o planeta negativamente. Por onde alguém pode começar? Ter um estilo de vida assim, mais equilibrado?
Bem, eu comecei, na verdade eu era uma pessoa assim, digamos, como outra qualquer, assim, eu comia comidas processadas, eu não nasci assim, simplesmente o que aconteceu é que, não sei se você acompanha bastante o meu canal, mas eu tenho diabetes do tipo 1,
sim,
né?
Sim, sim.
E faz muito tempo já que eu tenho diabetes, e a diabetes meio que foi introduzindo essas questões para mim, porque a medicina comum, alopática, não resolvia o meu problema.
Tá.
Eu ia em médicos, ia em vários médicos e não resolvia, e não a diabetes, mas as doenças decorrentes da diabetes.
Sim.
E aí eu comecei a pesquisar sozinha. Então isso é uma das coisas, um dos fatores que me motivam, né? A questão da buscar conhecimento para a própria questão de se curar, de ter mais qualidade de vida. Eu acho que talvez as pessoas devem procurar dentro de si o que que está incomodando elas. Nesse estilo, se elas têm um estilo de vida que não faz bem a elas, e de repente elas estão se sentindo muito cansadas, acordam cedo, mas sentem muita fatiga, ou de repente estão dormindo muito tarde e falam: "Ah, mas eu gostaria de acordar um pouco mais, dormir um pouco mais cedo, mas eu não consigo." Tenta encontrar esse fator, o que que está incomodando, e começar por aí. Aí, com o tempo, vão se abrindo novas portas, novos caminhos vão se descobrindo. Porque eu também comecei assim, eu comecei, por exemplo, né, que eu sou vegana. Como que eu virei vegana? Não foi pela questão da saúde, mas depois que eu virei vegana, melhorou muito a minha saúde. Então, aí que eu comecei a pesquisar mais sobre. Eu falei: "Ah, eu acho que a alimentação ela tem a ver com a questão da saúde." Aí eu comecei a ficar cada vez mais natureba, mais saudável. Então foram novas portas foram se abrindo para mim.
Foi um passo a passo, né? Mas a
Sim.
pegada então é a autoconsciência, você se ouvir. Quanto
Exato,
mais você
é.
se ouve, você vai descobrindo, porque cada um é um corpo, né? Falar que a minha rotina vai funcionar para você e vice-versa não é uma ideia muito legal, né? É um
Exato.
processo de autoconhecimento. Você falou da diabetes e eu vi nos seus vídeos que você tem bastante foco assim em probióticos, em fermentados. A escolha dos fermentados foi por causa da diabetes? Porque tem algumas pesquisas que relacionam, né, a saúde da microbiota com a diabetes.
Na verdade, como eu tenho esse foco, durante muito tempo fui da área acadêmica, né? Então, estudando neurociências, eu acabei entrando nessa área dos probióticos. Eu não trabalhei com isso, mas como eu gosto muito de estudar essas questões, veio ao meu conhecimento essa área da pesquisa envolvendo neurociências e probióticos. E aí,
Ah,
lendo
tá.
a esse respeito, eu comecei a descobrir todos os benefícios, aí comecei a pesquisar mais e mais, e ao mesmo tempo, como eu estava voltada para essa alimentação mais saudável, depois que eu virei vegana, que eu comecei a ver: "Ah, a alimentação tem alguma coisa que vai me ajudar." Eu já estava estudando alimentação viva por conta das questões de saúde, e ao mesmo tempo, como eu me formei em neurociências, eu também estava estudando essa área, que é uma área muito recente, né, que está tentando entender como que as bactérias do nosso intestino conseguem, meio que, entre aspas, controlar o nosso comportamento.
Muito
E
legal.
aí, é bem legal. E aí eu comecei a me interessar. Eu falei: "Não, eu quero aprender a fazer." Aí eu comecei a aprender, autodidata mesmo. Comecei a pesquisar na internet, aí eu fui aprendendo cada vez mais. E é super fácil fazer, as pessoas acham que é super difícil, mas é muito fácil fazer fermentação. Claro que realmente é uma arte, né? Não é uma ciência exata que você fala: "Ah, deixe a 25 graus um pote de tanto diâmetro." Não é assim, que às vezes muitos fatores, né, para dar certo, mas ao mesmo tempo qualquer pessoa pode fazer.
Então, eu cheguei no seu canal por causa do fermentado. Eu fui ver o chucrute e porque
Sim.
assim, eu já fiz alguns testes. Eu fiz o meu próprio fermento para fazer pão. Fiz com a colônia do kefir algum tempo atrás. E meu pai também gosta de fermentar, então ele já fez várias coisas, várias bebidas fermentadas. Então é uma coisa que a gente gosta bastante. Eu fui pesquisar melhor, acabei lendo dois livros sobre isso, eles são bem introdutórios. Recentemente eu li pela segunda vez o Discreto Charme do Intestino. E aí, a hora que você estava falando sobre a conexão cérebro-intestino, eu lembrei que ela fala sobre o nervo vago, né? E como
Sim.
as bactérias conseguem influenciar essa comunicação. Mas para quem está ouvindo e não tem muita noção, o que seria o probiótico?
O alimento probiótico é um alimento que ele é rico em bactérias que a gente chamaria assim de bactérias do bem, né? Porque geralmente a gente estuda na escola. Hoje eu não sei, né? Porque não estou mais na escola, mas quando estava, a gente aprende que as bactérias são nocivas, que a gente tem que exterminar as bactérias, custe o que custar, utilizar sabonete bactericida, coisas do tipo. E, de repente, a medicina muda. De repente, os cientistas começam a descobrir que existem muitas bactérias no nosso organismo que nos fazem bem, e que sem elas nós morreríamos, nós ficaríamos doentes. Só que o que que acontece, né? A gente vive numa sociedade muito poluída, muito cheia de agentes nocivos, e a gente acaba perdendo essas bactérias boas que a nossa geralmente é passada pelas nossas mães, né? E esses alimentos probióticos contêm essas bactérias, contêm uma série de bactérias do bem que ajudam você a repovoar o seu organismo. Como dizer, de repor essas bactérias que foram perdidas por conta de uma alimentação muito processada, nociva, excesso de uso de antibióticos e coisas do tipo. Então, exemplos, né? Quais são os exemplos que as pessoas mais conhecem de probióticos? Iogurte, o Yakult, né? Só que hoje os iogurtes, eles são geralmente pasteurizados. Então, eles são geralmente são produzidos, são fermentados, mas depois eles passam por um processo de pasteurização. E quando eles são pasteurizados, eles meio que perdem essas bactérias, perdem a propriedade probiótica.
Ah, sim. Elas são mortas, né?
Exato. E aí a pessoa toma o iogurte, mas ela não está recebendo as bactérias. E o mais benéfico dos alimentos probióticos é, de fato, são as bactérias, né? Então, por isso que no meu canal eu sempre incentivo as pessoas a fazerem em casa os próprios probióticos, e você realmente não precisa comprar uma pílula probiótica, que é super cara. Você pode simplesmente utilizar as bactérias que estão no ar mesmo, nos vegetais, para depois enriquecer o seu alimento, e aí você tome, e aí geralmente as pessoas. Tem vários benefícios, muitas pessoas doentes acabam até melhorando só por conta desses alimentos.
Sim, tem uns estudos incríveis sobre esse assunto. E me fala uma coisa, dos fermentados, o que que você consome hoje no seu dia a dia?
O mais fácil de todos que eu faço bastante é o Rejuvelac, que geralmente eu tomo, não tomo sempre, né? Mas tomo, por exemplo, antes das refeições, tenho Rejuvelac de trigo, Rejuvelac de quinoa, de linhaça, e tem vários outros. Geralmente eu também pego esse Rejuvelac e eu faço outros alimentos. É iogurte com coco, iogurte de coco, né? Não faço nada com leite animal, no caso. Chucrute, vegetais fermentados, já fiz rabanete, por exemplo, beterraba
Muito
fermentada.
legal. E dá um
Sim.
sabor todo especial, né?
Sim, e dá pra fazer queijos vegetais também. Eu geralmente pego castanha de caju, aí eu faço um creme com ela e aí eu coloco um pouco de Rejuvelac. E aí eu espero, eu já fiz tanto queijos cremosos quanto queijos bem firmes mesmo, assim, que eles ficam, dá pra fatiar mesmo.
Caramba.
Parece queijo francês mesmo, porque o queijo
Ah.
francês ele é fermentado, né? Ele fica ali, as bactérias ficam ali
Sim, é um
fermentando
trabalho
durante
longo,
meses.
né?
É bem longo, você tem que ter paciência, você fica ali abrindo a caixinha onde você deixou o queijo e fica olhando meses e meses, aí vai ficando cada vez mais curtido. É bem legal.
Muito legal.
Geralmente esses alimentos, existem dois tipos de fermentação. Existe a fermentação que é aquela fermentação mais controlada, que você às vezes usa uma cápsula de probióticos, e existe a fermentação selvagem. A fermentação selvagem é aquela que você utiliza as bactérias que estão no ar, que estão no seu meio ambiente. Então, a selvagem, ela é mais saudável. Por quê? Porque ela tem uma maior biodiversidade de bactérias. Quando
Sim.
você usa uma cápsula, só tem uma espécie de bactéria ali, que vai ter no seu iogurte, no seu, enfim, no produto aí que você está fazendo fermentado. Quando
Sim.
você faz a fermentação selvagem, você tem as bactérias que estão ali nos alimentos, no ar. E com isso você. Vamos imaginar assim, vamos imaginar que você pode colonizar o seu organismo e formar uma floresta de eucaliptos, só com eucaliptos, nenhuma biodiversidade, você pode colonizar o seu organismo com uma floresta amazônica, que tem uma biodiversidade imensa. Então, na fermentação selvagem, você tem vários tipos de bactérias. Você tem ali fungos também, você tem fungos. Hoje em dia a ciência sabe que existem fungos que são benéficos também para a nossa saúde, eles não são só do mal, entre aspas, né? E você tem ali lactobacilos, você tem um gênero de bactérias ali que chama Prevotella. Eu não sei de cor todos
Sim,
os
sim. Não,
gêneros,
nossa, é
claro, né?
muito,
Mas
né? Meu Deus.
é muita coisa. Mas, basicamente, o que eu estudo mais na área acadêmica é a questão da diferença. Por exemplo, que existem estudos mostrando que os intestinos dos veganos contêm bactérias diferentes do intestino das pessoas onívoras, por exemplo.
Ah, sim.
Tem estudos mostrando que pessoas com obesidade têm não têm um gênero de bactérias que ajudaria a trazer mais, a fortalecer a nossa saúde, por exemplo. Aí está demonstrando, por exemplo, que a obesidade, já se sabe que a obesidade não é. O que que o senso comum acha da obesidade, né? Que a pessoa que é obesa, ela não gosta de fazer exercício, ela come demais. Não é bem
Sim.
assim. É, na verdade, é um problema, um desequilíbrio que a pessoa tem, principalmente na flora intestinal. Então, eu vou estudando mais por essa linha, e aí é maravilhoso. Isso é uma nova linha da medicina que está surgindo, e é incrível, assim, que você começa a descobrir como que é importante como que é importante o que você coloca dentro do seu corpo.
Verdade.
Dependendo do alimento que você come, você vai ter um intestino totalmente diferente e que vai te causar muitas doenças, que vai aumentar o risco de diabetes, até de Alzheimer, de Parkinson, de demência e assim por diante.
E pensando nesse equilíbrio de bactérias, eu vi um vídeo seu que você fala sobre os sabonetes e shampoo, que você não usa shampoo há muitos anos, né? Os shampoos industriais e nem os sabonetes. Fiquei muito curioso. Conta pra gente essa relação de bactérias com o uso desses produtos.
Hoje em dia eu uso um shampoo desses low poo, que chama, né? Que é uma barrinha. Mas o sabonete eu não uso faz décadas, assim. Sei lá, nem sei quanto tempo. E basicamente, as bactérias, elas estão no nosso corpo, não só no intestino. Geralmente os estudos eles falam mais da questão do intestino, que hoje em dia é conhecido como nosso segundo cérebro até. Mas essas bactérias, elas também colonizam a nossa pele, as nossas mucosas, na mulher a região genital, que é super importante, aliás. Isso é um tema que eu ainda tenho que fazer vídeo sobre isso.
Sim.
Porque o que que acontece? Existem sociedades em que tem uma questão de higiene muito negativa. E a nossa sociedade ocidental tem a questão da higiene extremista, que é você querer limpar tudo. Não, vou matar todas as bactérias, usar um sabonete bactericida na minha pele. E isso vai modificar toda a sua biota de bactérias, todas as suas florestas de bactérias, assim. E o sabonete, ele faz isso. Quando é um sabonete bactericida, claramente ele vai matar as bactérias, né? E quando é um sabonete comum, ele vai mudar o pH da sua pele e isso vai causar um. É como se você mudasse o clima da floresta de bactérias que existe ali, e isso faz com
Sim.
que diminua a biodiversidade de bactérias. Então, existem muitos médicos no mundo que falam que o certo seria você não utilizar sabonete. O sabonete, ele deveria ser utilizado só para algumas questões, por exemplo, dependendo se você tem alguma profissão que realmente você precisa, que a sua pele fica muito suja de óleo. Porque, afinal de contas, o sabonete, ele é um sabão, né? Ele tem uma função química que é retirar o óleo do nosso organismo e a sujeira que está presa no óleo, que isso a água não
Ah, sim.
faz. Mas, hoje em dia, se você trabalha num escritório, você precisa tirar Será que você fica tão sujo assim? Se você vai num escritório, por exemplo, de camisa, de calça, fica num ambiente com ar-condicionado, que é o que a maioria das pessoas hoje em dia vive, né? Elas não precisam tanto de utilizar, de ter essa limpeza diária com sabonete.
Sim.
E essas bactérias que estão na nossa pele, elas também têm um fator de proteção. Elas protegem a nossa pele de bactérias que causam doenças, na verdade. Porque bactérias do bem competem com bactérias que causariam doenças. Então, se a nossa população de bactérias do bem está forte, elas não vão deixar essas bactérias patógenas entrarem ali,
Ah,
porque elas estão
sim, é um
competindo por
equilíbrio.
espaço. Exato. E se você ficar passando sabonete toda hora, o que acontece é que você meio que enfraquece, né, essas populações que estão te protegendo.
E sobre o shampoo, você falou no pool, como que é essa dinâmica?
Então, existem várias técnicas de você lavar o seu cabelo de uma maneira mais natural. Existe o no poo, que é um. Em inglês seria sem shampoo, mas é um trocadilho para sem cocô, né? Seria.
Tá.
Porque esse movimento começou nos anos
Ai,
70, com mulheres que queriam, que perceberam a quantidade de substâncias químicas potencialmente tóxicas que existiam no, nos shampoos, nos cosméticos, e elas resolveram tentar lavar o cabelo de uma maneira mais natural, né? E aí começaram a lavar com água mesmo. Então existem várias vertentes do no-poo, que é o no-poo que é só com água, lavar o cabelo só com água, como você lavaria o corpo sem sabonete. E existem, você pode também introduzir alguns ingredientes, como por exemplo, lavar o cabelo com bicarbonato de sódio e vinagre, ou utilizar plantas que produzem sabão para lavar o cabelo. Só que, assim, eu fiz no-poo por mais ou menos 5 anos. Só que o que que eu notei nesses anos de aprendizado? Depende muito do seu tipo de cabelo. Tem pessoas com cabelo crespo, afro, ondulado, elas tendem a ter o cabelo mais seco. Aí, nesse caso, é perfeito para elas lavar o cabelo só com água. Pessoas que já têm o cabelo liso, que geralmente tende a ser muito oleoso, aquele cabelo escorridão, que, por exemplo, é o caso do meu cabelo, aí já é um pouco mais complicado, porque tem muito óleo. Aí você já tem que usar substâncias para retirar o óleo, principalmente se você usou shampoo desde que você é um bebê, assim, né? Porque o nosso organismo acostumou a usar um sabão na cabeça. Então, aí depois, para você passar pelo período de transição, eu fiquei 6 meses lavando meu
Nossa.
cabelo só com água para tentar adaptar o meu cabelo, mas não deu certo. Então, aí depois de 5 anos, eu acabei voltando a usar um shampoo. E aí que vem a questão do low poo, que é diferente do no poo. O low poo, seria um shampoo mais leve, né? A tradução. Que seria você utilizar um shampoo que não tem várias substâncias que seriam potencialmente tóxicas, como laurilsulfato, alguns tipos de parabenos, que são conservantes
Sim.
que eles causam desequilíbrios hormonais, e várias dessas substâncias. E aí esses shampoos são mais naturais e mais leves também. Eles não tiram tanto óleo quanto o shampoo convencional.
Tá, muito legal. E para quem tá ouvindo a gente e tomou um susto aí sobre esse assunto, a ideia é a gente criar um tipo de equilíbrio no corpo, porque nessa era que a gente vive, que tem muitos industrializados, a gente acaba colocando muitos químicos para dentro, né, Camila? E isso acaba atrapalhando o equilíbrio do nosso corpo, o que acaba atrapalhando o nosso próprio bem-estar. Então, a ideia
Sim.
é a gente melhorar nosso bem-estar, né? Criar formas, ferramentas de deixar nosso bem-estar bacana, porque aí você vai ter uma vida presente de muito mais qualidade, você vai conseguir experimentar a vida com muito mais profundidade. E a ideia desse papo com a Camila é exatamente isso, a gente entender como ela faz essa limpeza, esse detox nesse mundo tão maluco que a gente vive, para conseguir criar um equilíbrio e viver melhor. Eu vi também lá nos seus vídeos sobre criar perfumes e cremes, e faz poucos dias, assim, talvez algumas semanas, que eu comecei a estudar aromaterapia. Eu comecei a ficar fascinado por essa linha de óleos essenciais, de cremes e tudo mais. E queria que você falasse um pouco. Você falou que eu vi no seu vídeo que você faz seus perfumes, faz seus olhinhos. Conta um pouco pra gente.
Eu comecei com essa questão. A primeira vez que eu ouvi falar dessa questão de cosmética natural foi num Fórum Social Mundial de 2005, eu acho. Faz bastante tempo. E comecei a me interessar sobre o impacto ambiental dos cosméticos, né? E também como que eles afetam a nossa saúde. Porque a nossa pele, ela também consegue absorver várias dessas substâncias, né? A gente geralmente estuda que a nossa pele é uma barreira de plástico que não absorve nada. Não é verdade, a gente absorve muitas substâncias. E por conta disso, eu comecei também a fazer meus próprios cosméticos, meus próprios produtos de limpeza, além da questão da alimentação natural também. Então, basicamente, essa é a primeira razão que eu faço os meus cosméticos. A segunda razão são as embalagens, porque as embalagens hoje em dia dos cosméticos geralmente são de plástico. E o plástico, considero que daqui a uns 50 anos, 100 anos, talvez seja considerado um dos maiores crimes ambientais que a humanidade já praticou. Porque o plástico, ele não é um produto renovável, né? Ele vai durar séculos e séculos na natureza. E ele se transforma, quando ele fica na natureza, ele se começa a se despedaçar em partículas microscópicas, que são os microplásticos, né? E esses microplásticos, eles são comidos pelo zooplâncton do que está ali no mar e aí ele entra na cadeia alimentar. Hoje já tem estudos mostrando que já existe microplástico nas fezes humanas. A gente já
Nossa,
está comendo plástico.
que
Tem
loucura.
plástico no sal, tem plástico na água da torneira, na água mineral, em tudo que você pode imaginar. E por conta disso eu falei, não, eu não quero ficar consumindo produtos que tenham embalagem de plástico, porque eu estou contribuindo. Então, essa é uma outra razão. Eu tento fazer meus cosméticos em casa, e quase tudo em casa por conta disso. E é muito fácil de fazer, assim, basicamente, o que que a gente precisa, né, para cuidar do nosso corpo? A gente precisa de óleos, muitas vezes, para proteger a nossa pele da desidratação, por exemplo, no inverno. Por isso que a gente utiliza cremes com óleos, né? Que o óleo cria uma barreira protetora, né? Que impede a desidratação da água. Você pode utilizar óleos vegetais, por exemplo, óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, como uma forma de hidratação. No caso de perfumes, ao invés de você utilizar uma essência artificial que provinda do petróleo, que muitas vezes dá alergia em várias pessoas, enxaquecas, você pode utilizar
Sim.
óleos essenciais, né, que é a questão da aromaterapia, que ela tem, esses óleos eles têm propriedades terapêuticas, mas e além disso são cheirosos, né? Então você
Nossa,
pode ali
muito.
criar os seus perfumes.
E você, qual que você gosta mais? O que que você costuma usar? Dos
O
óleos
meu
essenciais.
preferido, eu gosto muito de alecrim, hortelã e gerânio. São os três mais. Alecrim e hortelã são bem assim neutros, assim, né? Todo mundo gosta. Gerânio ele é mais floral, assim, que geralmente as mulheres gostam, que é um pouco doce, assim.
Certo.
Mas eu tenho aqui um aromatizador quando eu quero, sei lá, se eu estou um pouco triste, aí eu pego, vou colocar um pouco de óleo essencial de laranja em casa. Porque aí já não é nada científico, né? Mas, o óleo de laranja ele alegra o ambiente. Aí eu coloco um pouco, mas realmente para mim alegra, né? Não, não sei para todas, mas. Então eu uso esses óleos essenciais para perfumar minha casa, ao invés de utilizar, por exemplo, essas essências ou esses perfumes que são vendidos no mercado, que tem um monte de embalagem de plástico e também são oriundos do petróleo e podem causar vários problemas de saúde na gente. O que mais que eu faço aqui? Eu faço os meus produtos de limpeza, então eu faço meu desinfetante. Eu tento usar sabões mais naturais para lavar minha roupa. Não uso amaciante. Uma série de questões aí para cuidar da minha saúde e também do planeta, né?
Ah, você falou sobre roupa. Sendo vegana, você com certeza assume um estilo de vida mais minimalista. Então,
Sim.
desde a roupa, sapato, tudo que você tem na sua casa, você sempre está usando a ideia do que é essencial, né?
Sim, eu basicamente eu tento comprar sempre roupas que combinem com tudo. Por exemplo, eu não vou comprar, não que seja meu estilo, mas vou dar um exemplo, um sapato vermelho que só vai combinar com uma única peça de roupa. E aí eu vou ter que comprar aquela única peça de roupa e depois comprar o colar que também só vai combinar. Eu não faço
Sim.
esse tipo de coisa porque eu vou estar gastando recurso natural.
Entra num
Eu
loop,
tento.
né?
Exato, aí quando você vê, você tem um guarda-roupa gigante, nem lembra o que você tem, né, no guarda-roupa. Então eu tento comprar sempre coisas que combinem com tudo e também eu sempre presto atenção nos tecidos, né? Por exemplo, eu não uso poliéster porque é um plástico e ele polui a água. Vamos pensar assim, toda vez que a gente lava a roupa libera fiapos. Quando a gente lava uma roupa de plástico, a gente libera fiapos de plástico na água.
Ai, meu Deus. Esses microplásticos.
Esses microplásticos que volta pra gente, que a gente já está comendo
Nossa.
os microplásticos.
Gente, tudo volta mesmo, incrível.
Tudo volta,
Tem uma matéria que eu li da National Geographic sobre o microplástico, como você falou, eu já até gelei, eu lembrei dessa reportagem dos caras, é assustador. Quem aí não conhece, dá uma pesquisada depois. Esse assunto ele é de arrepiar, né? Porque o plástico está onipresente. Ele está em todos os lugares, é assustador. Então, sempre importante a gente pensar nesse impacto, porque o planetinha está sofrendo demais. Na meditação, que linha que você usa hoje?
Eu tento fazer mindfulness, não lembro a tradução em português, mas que seria aquela técnica que você tenta deixar sua mente vazia, mas
Atenção
você
plena,
deixa,
né?
mas você deixa os pensamentos passarem, você só ignora os pensamentos, eles estão ali passando e você vai ignora, né, focando sua atenção, pode ser na respiração, pode ser num ponto imaginário, mas eu faço outras coisas também, eu faço mantras também que ajudam a concentração.
Depende do dia, né? Você deixa fluir, vai no flow. Legal. E na meditação você começou pequenininho, tipo 5, 10 minutos e foi aumentando, ou você já começou na loucura assim, 30 minutos?
Eu participava de um grupo de meditação que eles faziam 1 hora por dia. E aí eu já comecei, mas não,
Nossa,
isso não quer
puxado,
dizer
hein?
que eu. Isso não quer dizer que eu já me sentava numa posição de lótus e saía levitando. Era difícil, eu ficava ali,
Na
aquele monte
luta.
de pensamento na cabeça. Às vezes você fica com sono. Depois eu comecei a acostumar. Aí, em casa eu fazia um pouco de meditação, 15 minutos, meia hora. E teve uma época que fazia 1 hora por dia. E depois eu fui diminuindo. Então depende realmente do meu momento, assim, não é? Porque não é algo fácil, é uma disciplina mesmo que você tem que
É muito intenso, né?
ter. Sim.
E esses dois pontos que eu tava puxando sobre jejum, meditação, eu vejo como ferramentas para a gente criar caminhos de bem-estar e de relaxamento, de uma vida mais plena. Eu vi lá também que você toca alguns instrumentos, mas atualmente você é mais flautista, né?
Assim, não digo que eu toco os instrumentos. Há muito tempo atrás eu estudei violão clássico, tocava bem, mas parei. Quando eu entrei na faculdade, tive que parar. Tive, né? Parei, fiquei estudando lá e ninguém me obrigou a parar, parei porque eu quis. Depois fiz violino durante bastante tempo, mas depois eu desisti, porque eu quis mesmo, que violino, meu Deus, aí
Não
realmente
aguentou o
você.
violino?
Não, violino é um instrumento que a pessoa tem que ser muito forte e dedicada.
Poxa, mas por quê? Você ficava muito tensa? Ficava com torcicolo? Porque violino
Não.
geralmente nos estudantes trava o pescoço, né? Você fica.
O meu problema é que eu nunca ficava, o som nunca ficava bom, né? Eu já tocava 2 anos já fazendo aula e o som nunca ficava maravilhoso e tentando. E aí, foi nessa época que eu comprei uma flauta celta. Falei, vou ver essa flauta celta aqui, tava super baratinha. E eu comecei a tocar e eu me apaixonei. Eu falei, nossa, esse instrumento ele é tão fácil de tocar, ele é tão maravilhoso.
Tem uma
E
sonoridade
aí eu já.
incrível, né?
E aí eu já comecei a tocar várias músicas, comecei a pegar. E aí eu falei, ah, eu acho que esse é meu instrumento mesmo. Aí eu deixei o violino, porque também. Não dá, né, tempo de fazer tudo. Obviamente que
Não,
eu
é.
gostaria de tocar violino e violão, mas não dá,
De
né? Tem que
tudo,
escolher,
né?
né?
É muito
Sim.
difícil. E você usa isso como uma forma de relaxamento, para você descomprimir um pouco das correrias do trabalho? Como que você usa isso?
Você diz a meditação
Não, eu digo, por
também, ou.
exemplo, a flauta, a meditação, as suas outras. Uma automassagem, coisas do tipo, você usa em momentos para criar um relaxamento, para criar um caminho para baixar o estresse? Ou você.
Sim, eu gosto muito de andar no, na rua, no parque, né? Isso me relaxa bastante. Eu gosto de estar muito perto da natureza, então eu sempre faço uma poupancinha extra para quando eu posso, eu vou viajar, sempre para perto da natureza. Não que eu não goste de passeios culturais, por exemplo, conhecer uma cidade, mas é mais uma questão de diminuir o estresse e me sentir conectada com a natureza. Então, gosto disso. E sim, às vezes tocar um instrumento para relaxar, ou meditação também. É que para mim a meditação é mesmo uma disciplina, né? Então, geralmente eu pego, por exemplo, os dias da semana. Eu falo, ah, o que tem que fazer? Fazer exercício, meditar. Nesse ponto, sou um pouco metódica. E aí, no fim de semana, eu já falo, não, agora eu não tenho nenhuma obrigação. Se eu quiser meditar, eu medito. Mas se eu não
Ah, legal.
quiser, Se eu quiser ver TV, eu vou ver TV. É o dia que eu posso fazer o que eu quiser, não é uma disciplina.
Tá. Mas você levou algum tempo para chegar nessa forma de pensar? Porque geralmente quando a gente começa nessas linhas, a gente fica meio neura, né? 880. Tem que ser todo dia, tem que ser tudo ao extremo. Como que você criou essa condição de se aliviar e falar, não, hoje eu tenho a liberdade de não fazer? Demorou?
Ah, acho que você vai ficar estressado, né? Você vai, principalmente eu, assim, eu acho que é uma característica da minha personalidade, de ser metódica, de chegar e fazer, vou fazer a minha rotina, tal hora faço isso, tal hora faço aquilo. Claro que nem sempre funciona, né? Não sou um robô, mas isso faz com que você comece a se estressar muito. E aí eu cheguei num momento que eu falei, não, eu tenho que ter o dia que é o dia livre, é o dia da Camila, então eu vou fazer o que eu quiser, o que der na telha, eu tô fazendo. Então, por incrível que pareça, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é arrumar o meu armário. Então,
É
às
terapêutico.
vezes é terapêutico. Então, eu vou lá e vou arrumar o meu armário. O meu marido, por exemplo, ele não entende. Ele chega e fala: vai descansar, por que você está arrumando o quarto? Mas para mim é uma forma de me desestressar, de ficar
Legal.
melhor. Então, acho que não tem exatamente uma técnica de relaxamento. Depende do que a pessoa
O que
sente que vai
funciona, né?
desestressá-la. Exato, é.
Legal. Bom, vamos mudar de bloco, falar sobre leitura. Como você é uma pessoa metódica, você lê também de forma metódica, com certeza. E por ter
Sim.
estudado neurociência, você sabe o custo cognitivo que é a leitura, né? É uma coisa que exige muito da gente, é fácil você desviar o foco, perder a linha. Como que você pensa a leitura, assim, como você se organiza, como você cria um ambiente? Tem horário que você lê melhor? Se você deixa para ler no final do dia, não dá, não dá certo, não rende. Como que funciona a sua prática de leitura?
Antigamente, quando eu não trabalhava, era só estudante, aí eu lia muito, porque eu tinha muito tempo, então eu simplesmente ia lendo, né? Ah, vou pegar um livro aqui, pegava o ônibus para ir para a faculdade, aí ficava lendo no ônibus. Hoje em dia, que eu já tenho trabalho, né, praticamente o dia inteiro, aí eu criei uma rotina mesmo. Aí eu acordo bem cedo e aí eu falo, não, tá, tenho pelo menos meia hora para eu ler o meu livro. E aí, de segunda a sexta, né? Aí, se por exemplo, no dia, no fim de semana, no dia da Camila, por exemplo, eu quero ler, aí eu leio. Mas se eu não quiser, pelo menos eu sei que eu li. De segunda a sexta eu li alguma coisa.
Ah, já
E
fica
é sempre na
tranquila, né?
parte. Porque, por incrível que pareça, na época que eu fazia doutorado e mestrado, eu quase não lia. Eu lia muito o artigo científico, mas eu não lia livros,
Ah,
porque eu
tá.
não tinha tempo. Então aí eu comecei a me sentir extremamente incomodada, porque eu sempre fui uma pessoa que tinha isso na rotina de ler muito. E aí eu falei, não, ou eu crio uma rotina de leitura, ou eu não vou ler mais, porque na correria do dia a dia você não
É
tem realmente
verdade.
esse tempo de. Porque claro que a pessoa pode falar assim, né? A minha orientadora do doutorado, por exemplo, ela não assistia televisão. Então eu falava, ah, o que é que você faz à noite? Ela falava, ah, eu chego em casa e leio, eu vou ler. E aí eu pensava assim, nossa, parabéns para ela, mas eu não consigo, porque eu fiquei o dia inteiro lendo artigo científico na frente
Nossa.
do computador. Aí eu chego na minha casa e eu ainda vou ler mais
Não
um
dá,
livro
né?
de filosofia,
Meu
e
Deus.
sei lá, não dá, né? Ninguém. E aí eu falei, eu não vou conseguir. Tanto é que durante muito tempo eu pensava assim, eu falei, não, eu vou chegar em casa, eu vou parar de trabalhar. E eu vou pegar e vou ler um livro. Mas eu chegava tão cansada, tão exausta, e o meu trabalho ele envolve muita pesquisa. Mesmo eu trabalhando agora com mídias, né, com YouTube, essas coisas, eu pesquiso muito, né? Eu fico o
Sim,
tempo
verdade.
todo lendo, estudando. Então aí eu quero relaxar, eu vou ver série, vou ver Netflix.
É.
Eu não vou ficar lendo. Então eu criei essa rotina mesmo. De manhã eu falo, não, esse tempinho aqui é para ler e tá funcionando, porque eu pelo menos estou conseguindo terminar os livros e ler alguma coisinha, aprender aí algumas coisas.
Sim, tem aquela sensação de missão cumprida, né?
É,
E
sim.
sobre os títulos que você lê, eu vi que você gosta de ficção, né? Mas você balança entre divulgação científica, esses livros mais técnicos, que são mais documentais, e ficção, ou você, na leitura, costuma ficar mais na ficção e deixa a parte mais científica para as pesquisas?
geralmente a parte científica eu leio mais artigo mesmo. A não ser que tenha algum livro que chame muito a minha atenção, algum título novo que saiu, mas geralmente eu falo, ah, eu vou estudar, por exemplo, recentemente eu estava fazendo uma pesquisa sobre se o veganismo é de fato saudável, né? Ou o que que a ciência diz disso? Então aí eu vou lá na literatura científica e começo a ler, eu vou lendo vários artigos. Mas geralmente a minha leitura, eu já tento ler outros assuntos para não para ficar mais equilibrado. Então eu tenho, por exemplo, no momento, estou lendo um livro de finanças, de investimentos, por exemplo, né? Que agora está até na moda, né? Tem vários youtubers super famosos.
Estão bombando.
Estão bombando, né? Então, eu leio livros que às vezes não têm relação com o que eu falo no meu YouTube, mas que me interessam, de ou finanças, ou eu leio sobre... Eu gosto muito de física ou astrofísica para leigos.
Ah,
então, eu gosto muito de estudar. Nada com fórmula matemática, porque eu nem sou física nem nada. Mas, por exemplo, os livros do Carl Sagan.
Sim, nossa, incrível.
Livros assim que não... Que é só para mim mesmo, não é para o meu trabalho, nem nada.
É, para você dar conta das demandas existenciais, né? Pensar
Exato,
sobre a vida. E deixa para gente, então, a gente já vai começar a fechar... três livros, três dicas de livros que fizeram você evoluir. Aí, se você achar que foi um livro de ficção e tal, mas que ampliaram sua consciência, que modificaram um pouco sua forma de pensar. Que você falou, putz, depois dessa leitura, você viu que as coisas já não se encaixavam mais, as pecinhas mudaram de lugar. Três livros.
Então, eu peguei aqui três livros que, na verdade... Eu achei que o público ia se interessar, porque fala de saúde e essas coisas, mas eu vou falar dos que realmente mudaram a minha vida. E depois, se você quiser, eu posso falar dos que talvez o público se interesse, de saúde e tal.
Tá.
Um dos livros assim, que mais mudou a minha maneira de pensar é um livro que chama Solaris, que é do Stanislas... Tem um filme nesse livro, com o George Clooney, mas não tem nada a ver o filme. Que é, basicamente, a história de ficção científica de um ser humano no futuro que vai visitar uma civilização, vai estar no universo, né? E ele encontra uma forma de vida inteligente que não é como a gente espera ser um extraterrestre, né? O que que a gente espera ser um extraterrestre? Um serzinho ali com meio réptil, né? Meio cinzento. E que ao mesmo tempo é bípede, é que nem a gente. E nesse livro ele encontra uma criatura que é um planeta inteiro. É uma forma de consciência que é um planeta inteiro tentando se comunicar com ele, não consegue se comunicar com ele, porque ele não consegue entender. E o livro inteiro é sobre isso. Esse livro mudou a minha forma de pensar, porque naquele momento eu entendi que existem várias possíveis formas de consciência nesse universo. Que eu sou uma dessas pessoas que acredita em ETs. Apesar, eu tenho o meu lado super científico, mas eu tenho o meu lado que também não é tão científico assim. Não nego. Mas eu achei incrível o jeito como o autor, ele colocou como que... Sabe aquela velha história de que a gente fica tentando encontrar vida inteligente fora do planeta, mas sempre tem que ser uma vida inteligente parecida com a gente?
Sim.
Tem que ser meio humanoide. E de repente esse autor ele fala, não, mas pode ser qualquer coisa, pode ser uma bactéria gigante que pensa telepata, que nem consegue se comunicar com a gente, porque tem uma linguagem totalmente diferente da nossa. Então esse é um dos livros que realmente mudou. O segundo livro que... realmente mudou meu modo de pensar, é um que se chama Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder, do John Holloway, que é um livro que fala sobre formas de fazer política indiretas, ou melhor, diretas, ação direta. Ao invés de você confiar num governo para tomar decisões políticas para você, ele tenta empoderar o ser humano, a cada indivíduo, para fazer ações políticas, né? No dia a dia e mostrar como que essas micropolíticas elas afetam e elas têm um poder absurdo para mudar o mundo, né? E isso tem tudo a ver com tudo, com o meu trabalho, com a minha vida, porque eu tenho que fazer isso, né? Eu tento fazer micropolítica, tentando educar as pessoas no meu YouTube, no meu canal, a respeito de sustentabilidade, vida saudável, tentando no dia a dia conversar com as pessoas. Por exemplo, esses dias mesmo eu fui perguntada por muitos dos meus inscritos se eu usava saco de lixo, né? Porque eu ainda produzo lixo em casa. Eu falei, eu ainda uso saco de lixo, só que eu compro meu saco de lixo porque quando eu vou no mercado, eu não pego sacolinha propositalmente para o caixa ver eu não pegando a sacolinha. Isso é uma forma de fazer micropolítica. E já
Ah,
aconteceu
tá.
da caixa
Entendi.
perguntar para mim: você não pega sacolinha? Por que você não pega sacolinha? E aí eu falei: ah, é porque os plásticos estão poluindo o mundo, blá blá blá. E eu consegui trazer o conhecimento para uma pessoa.
Sim, muito
Então,
legal.
eu tento fazer isso no meu dia a dia. E esse livro mudou a minha forma de pensar a respeito de como mudar o mundo.
Muito legal.
E eram três, né?
Três.
Três. E o último que eu queria falar aqui é. Nossa, tem tantos livros.
É, pior que tem mesmo.
Bom, é um livro bem legal que eu gosto bastante também, que é de física, que é um livro que chama Hiperespaço, do Michio Kaku, que é um físico, que é um livro que ele fala sobre a evolução da humanidade em termos de tecnologia. E aí ele vai contando as várias fases de evolução da humanidade, por exemplo, a fase em que estamos, que é a fase baseada em combustíveis fósseis. E aí depois ele fala, para a humanidade evoluir, ela tem que sair da produção de energia de combustíveis fósseis e ir para a produção de energia renovável, energia solar, eólica, usar lixo orgânico para produzir energia, enfim, todas essas coisas. E ele vai contando que, na verdade, a sociedade, a evolução da sociedade, ela depende totalmente da forma como a gente produz energia. Porque quanto mais energia a gente consegue produzir, mais a gente consegue evoluir como civilização, evoluir até ter mais tempo, por exemplo, para meditar, para evoluir talvez a nossa consciência, nos tornarmos seres mais amáveis e menos violentos, enfim, todas essas coisas.
E aí, você falou que queria compartilhar os livros de saúde? Manda bala.
Compartilhar dois livros. O primeiro se chama Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que é um livro que ela fala sobre o impacto da chamada Revolução Verde no mundo, né? A Revolução Verde são as novas técnicas voltadas para a agricultura, a agropecuária de grande produção de alimentos, que durante muito tempo teve muita fome mundial e de repente veio todas essas técnicas com uso de pesticidas, excesso de agrotóxicos e fertilizantes. E aí a publicidade, na época, esse livro é um pouco velho, dos anos 60, mas na época a publicidade ela falava muito: ah, é bem-vindo à nova era, à era verde, da Revolução Verde. E na verdade ela foi a pioneira. É um livro totalmente científico, baseado em evidências científicas, mostrando que tudo aquilo era veneno e falando: não, você está contaminando, envenenando a comida das pessoas. E aí ela mostra os impactos ambientais disso e também para a nossa saúde. É bem interessante, assim, esse livro. E o segundo, que é um livro bem legal, é que chama Lugar de Médico é na Cozinha, do Dr. Alberto Peribanes. Que esse médico, ele é incrível, eu sou super fã dele. Um dia, não sei se você já entrevistou ele, mas
Não, não conhecia.
procure saber mais sobre ele, que ele
Vou
é.
pesquisar.
Geralmente essas pessoas que trabalham com saúde, muitas são formadas em medicina alternativa. Mas o legal desse médico é que ele tem uma formação normal. Ele se formou na alopatia, ele fez doutorado, tudo bem, tipo, carreira acadêmica normal, assim.
Sim.
E ele começou a descobrir durante a profissão dele, durante os anos de profissão, que ele não estava conseguindo tratar as pessoas. Ele trabalhou muitos anos no SUS e ele via todas aquelas pessoas com hipertensão, diabetes do tipo 2. E ele começou a estudar. Ele falou: o que que está acontecendo? A medicina alopática não está dando conta. E aí ele começou a pesquisar, tudo baseado em evidências científicas. E ele descobriu que a chave era a alimentação. Então, nesse livro dele, ele fala sobre por que que o médico ele deve estar na cozinha e não no laboratório. É bem
É,
legal.
receitando um monte de
É.
droga, né? deixa seu canal, conta um pouco do que é o Pensando ao Contrário, como que a galera pode te seguir e em quais canais eles podem te seguir.
Então, Pensando ao Contrário, ele é um canal voltado para a vida saudável e sustentável. Então, lá eu faço desde dicas de receitas. Então, tem, por exemplo, receitas simples e fáceis de alimentos saudáveis. Muitos alimentos, a maioria eu tenho que fazer sem glúten e também sem açúcar. Eles não são exatamente voltados para o público diabético, apesar de eu ser diabética. Mas eu tenho que sempre fazer sem açúcar os alimentos, o mais saudável possível. Aqueles alimentos que todo mundo pode comer. Se você é vegano, se você não é vegano, se você Sim. é celíaco. E também, muitas das receitas eu mesma crio, né? Porque às vezes não acho uma receita assim. Também tenho... eu tento também passar receitas de cosméticos naturais. Tudo que é para a pessoa ser o mais saudável possível. Dicas de saúde. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo recente sobre panela de alumínio. O que, que a ciência diz, se é ou não é tóxico. Produtos de limpeza. Eu também falo muito de sustentabilidade. Então, eu dou dicas de como as pessoas podem diminuir a produção delas de lixo. E também de plásticos, que é a minha maior preocupação, né? A questão do consumo do plástico mesmo. E aí eu tento educar as pessoas a respeito dos microplásticos. E como que elas podem fazer a mudança acontecer, mudar o mundo sem tomar o poder no dia a dia delas. Então, sem gastar muito dinheiro também, né? Porque não adianta você falar, compre uma placa solar e instale na sua casa. Isso não é para todo mundo, né? Verdade. Tem que ser para todo mundo. Esse é o meu projeto. Tem também o Instagram, que ali no Instagram tem dicas diárias da minha vida, de saúde. Falo também bastante de moda sustentável. Sobre os tecidos que as pessoas podem utilizar que não causam tanto impacto ambiental. Tem o meu Facebook também e tem o meu site, o meu blog, que era um blog antes, que tem vários textos lá que bem legais sobre essas questões super naturebas, vida saudável e sustentável.
Muito bom. Ah, pessoal, e Camila falou das receitas, ela também tem um e-book com 50 receitas, né?
Eu tenho um e-book que é grátis. Que está disponível na minha loja. Eu tenho uma loja também, né? Que eu fiz para... as pessoas me pediam, elas falavam, onde eu acho esses produtos super naturais?
Sim, é difícil mesmo achar.
É muito difícil. Aí eu criei essa loja e lá tem os meus livros, né? Em breve eu vou estar lançando outro livro de receitas, mas tem esse e-book de receitas saudáveis grátis, com cosméticos também, receitas de cosméticos... E eu tenho também um e-book sobre no-poo e low-poo. Então, como você ter um cabelo mais natural, que eu ensino tudo que eu aprendi nesses 5 anos lavando meu cabelo sem shampoo.
Muito bom. Então, o site é o pensandoaocontrario.com.br. No Insta e no YouTube com o mesmo nome. Então, Isso. quem quer evoluir, quem quer pensar a sua forma de viver nesse planeta, causar um impacto positivo e ajudar... Num progresso, né? De fato, num progresso. Porque
Sim.
o que a gente vive aí, nossos políticos falam que é progresso, tá bem distante de algo sustentável a longo prazo. Camila, muito Sim. obrigado pela entrevista.
Obrigada a você
foi
pelo
muito
convite.
Bom.
Obrigada a você pelo convite.